dia, senhores deputados. Eu pedi aos grupos parlamentares se pudessem pedir aos nossos colegas que pudessem vir para a reunião, uma vez que eu vou começar com o ponto das informações, mas não temos quórum para fazer qualquer tipo de deliberação neste momento. Dito isto, queria começar pela primeira informação para dar aos senhores deputados, que é a confirmação da audição com o senhor eurodeputado Vital Moreira para o próximo dia 7 de novembro. O senhor deputado, dadas as funções que exerce no Parlamento Europeu, sugere que o tema da nossa audição seja o papel do Parlamento Europeu na política comercial externa da União Europeia. É uma reunião que vai ser conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros e com a Comissão de Economia e Obras Públicas, dado o tema em análise. A segunda informação, não sei se o senhor deputado Serpa Oliva, apesar de já ter sido distribuída a síntese da audiência concedida ao senhor secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Eslováquia, se há alguma coisa a acrescentar do que está distribuído aos senhores deputados. Só, por favor, senhor deputado Serpa Oliva.
Senhor Presidente, para sermos corretos, embora agradeço aos serviços, o senhor deputado António Rodrigues também pediu a palavra nesta audiência. E era só para dizer, eu confesso que já não me recordo o teor da intervenção, ou o tema da intervenção, peço desculpa, mas o senhor deputado Carlos São Martinho lembram-se e depois o senhor deputado pediu por 30 segundos e depois falou durante 30 minutos. Estou a brincar, estou a brincar. Agora, e também gostaria de ver alterado, se fosse possível, que eu, portanto, dei ainda a palavra para uma pequena intervenção. Para uma intervenção, ele não foi pequena, não é? Foi uma intervenção que o seu secretário de Estado quis fazer e o tempo quis fazer. Muito obrigado. E peço desculpa de não ter mandado isto aos serviços como competia antes de...
Muito obrigado, Sr. Deputado Serpa Oliva. Assim sendo, vão incluir-se estas alterações sugeridas pelo Sr. Deputado e na próxima reunião estamos em condições de apresentar uma nova síntese. Eu aproveito também para pedir desculpa, porque nessa manhã era para ter sido eu a presidir aos trabalhos, mas quem tem filhos pequenos às vezes tem umas surpresas de manhã e, portanto, não foi possível fazê-lo. Queria também chamar a atenção aos senhores deputados que o próximo debate quinzenal, ou seja, sexta-feira, com o Primeiro-Ministro, é um debate quinzenal que se faz ao abrigo da alínea A do número 2 do artigo 224 do Regimento, para preparar o Conselho Europeu dos dias 18 e 19 de outubro. A seguir a este debate quinzenal, na próxima semana, dia 24 de outubro, na outra semana, 24 de outubro, às 10 horas, teremos aqui a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para avaliar as conclusões do Conselho Europeu de 18 e 19. Este é o ponto das informações. Pergunto se algum dos senhores deputados, senhor deputado Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, por uma pequena intervenção. Sobre a vinda do Sr. Secretário de Estado, entretanto, têm ocorrido reuniões de Conselho de Assuntos Gerais, e nomeadamente uma que vai preparar este Conselho Europeu, e que têm tratado o tema perspectivas financeiras. E o que eu sugeria, já que temos em mãos um relatório para apresentar sobre as perspectivas financeiras e pensa-se haver um Conselho Europeu com importante voz nessa matéria em novembro, era que o Sr. Estado de Estado viesse cá abordar essa matéria. Claro que isso nos interessa a nós, mas interessa também à Comissão da Agricultura, do Ambiente, do Orçamento... ordenamento, portanto há três ou quatro comissões a quem a matéria deverá interessar. E, portanto, a questão que eu gostaria de suscitar era se o Sr. Secretário de Estado poderá vir cá, não na sequência do Conselho Europeu, também na sequência do Conselho Europeu, mas também na sequência do Conselho de Assuntos Gerais, para nos fazer um ponto da situação dessa questão. Não sei se ele preferirá vir ou se esta comissão prefere que ele venha com as duas questões no mesmo dia, se seriam duas audições diferentes. Por mim, por poupança de tempo e de poupança processual, poderia ser só uma vez, mas a questão teria que lhe ser posta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Algum senhor deputado deseja? Senhor deputado, eu agradeço a sugestão e parece-me pertinente, mas terá que ser colocada, obviamente, ao Sr. Secretário de Estado para saber da possibilidade de, neste dia, já dar algumas informações sobre o assunto. Não sendo o caso, se tem disponibilidade para, depois deste Conselho Extraordinário também, de novembro, finais de novembro, de poder vir à nossa Comissão apresentar algumas perspectivas. De todo o modo, convinha que no dia 24 houvesse a disponibilidade para já fazermos algumas discussões e ver-se a possibilidade de juntar aqui algumas as comissões que também estão envolvidas nestas matérias, mas preferia no dia 16 de outubro dar uma informação mais detalhada e agora contactarmos os serviços do gabinete do Sr. Secretário de Estado para saber da sua disponibilidade. Assim sendo, eu vou pedir aos senhores deputados que haja uma alteração nos pontos da ordem de trabalhos. Eu sei que o deputado António Rodrigues tem que sair até ao meio-dia, mas sei também que a senhora deputada Ana Draga e o senhor deputado Serpa Oliva têm neste momento as comissões a decorrer e onde precisam mesmo de estar presentes. Pedi à senhora deputada Ana Draga, se não se importa de eu dar a palavra primeiro ao senhor deputado Serpa Oliva e dou a seguir ao senhor, à senhora deputada Ana Draga, sendo que o ponto 3 fica para o final da votação dos pareceres. Senhor deputado Serpa Oliva, para a apresentação do seu parecer, se acha
favor. Muito obrigado, senhora Presidente, e também aos restantes que deveriam, nomeadamente à senhora deputada Ana Drago. Lhe agradeço de conceder-me este tempo. O meu parecer fala sobre a emissão de CO2, que é uma questão que tem vindo a ser, enfim, levantada ao longo dos anos, e que não tem tido resultados minimamente satisfatórios. O tema deste relatório foi posto também à Comissão de Economia e Obras Públicas e de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que se anexa a este regulamento e que ambas aprovaram relatórios que estão anexos. Mas houve uma tendência, infelizmente, de que entre 1990 e 2008 aumentaram as emissões de CO2, nomeadamente no transporte rodoviário, chegando a cerca de 70% das emissões de CO2 dos transportes tiveram origem no transporte rodoviário. Portanto, aquilo que se pretende com este regulamento é que os novos carros de passageiros, quer seja automóveis novos de passageiros, quer seja veículos comerciais de passageiros novos, tenham efetivamente objetivos de 95 gramas de CO2 relativamente aos automóveis e cerca de 147 gramas de CO2 por quilómetro relativamente aos automóveis comerciais ligeiros novos e só relativamente aos novos. Isto faria que em 2020 pudéssemos ter efetivamente uma baixa possível na emissão de CO2 no que concerne ao transporte rodoviário. Acho que, em conclusão, estas iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade e, no que concerne às questões formuladas e aqui postas, pensamos que serve acompanhar estas medidas, porque considero sempre que é de enorme dificuldade conseguir fazer com que elas sejam efetivamente postas em prática. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum Sr. Deputado se quer pronunciar sobre este relatório? Não, assim não sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e dou a palavra à senhora deputada Ana Drago para a apresentação do seu parecer.
Muito obrigada, senhor Presidente. Também de forma muito breve, este relatório tem a ver com uma iniciativa relativa à transparência do mercado de investimento e, portanto, digamos que à formatação e à criação de regras sobre a informação que é prestada a pequenos investidores em produtos de investimento. Sabemos que há regras diferentes em termos de regulamentação nacional que cria aqui assim também, competitividades heterogéneas no espaço da União Europeia e há, por outro lado, aquilo que temos conhecido no âmbito da crise financeira dos últimos anos, pequenos investidores que fazem investimentos sem terem, digamos que a percepção completa dos riscos associados aos produtos de investimento onde colocam o seu dinheiro, e isso tem implicado em muitos casos, às vezes, perdas de poupanças de toda uma vida, que sustentariam, enfim, planos de reforma, e portanto é esta tentativa de criar regras uniformes e absolutamente transparentes que permitam, nomeadamente aos pequenos investidores, ter plena consciência dos produtos em que vão investir, que aparece esta iniciativa. O Sr. Deputado João Galamba fez um parecer no âmbito da COFAP, que eu aqui assim anexo ao parecer. Aquela que é o meu entendimento é que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e que, portanto, podemos aqui assim prosseguir este dossiê. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado deseja? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado António Serrano, para a apresentação do seu relatório. Não? Mas agora, sim.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Este regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e que revoga a Diretiva 2001. Esta proposta que temos agora sobre a mesa tem como objetivo a realização do mercado interno no que diz respeito aos ensaios clínicos e aos medicamentos para uso humano, tendo como base um nível elevado, um reforço, um nível elevado de proteção da saúde e também das normas de segurança. É uma matéria que tem sido objeto de grande avanço na União Europeia, onde Portugal tem grande interesse na dinamização desta área dos ensaios clínicos, uma vez que também pode contribuir e contribui certamente para a redução da despesa na área do medicamento. Esta iniciativa já tinha sido apreciada pela Comissão de Saúde, que é competente para esta área e que produziu um relatório. Eu tive a oportunidade também nessa comissão de o analisar, e aquilo que proponho na nossa comissão é que este parecer da Comissão de Saúde, que integra também aqui o meu parecer, seja subscrito por nós, não é? Porque, dada a concordância que temos relativamente a este tema. Está cumprido também o princípio de subsidiariedade, uma vez que se trata nesta iniciativa, de assegurar em toda a União a fiabilidade e robustez dos dados relativamente aos ensaios clínicos. É naturalmente uma função que é melhor assegurada pela União do que Estado a Estado. E nessa perspectiva sou de parecer que esta iniciativa respeita este princípio e que o processo de escrutínio deverá estar concluído com este procedimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pedidos de palavra, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Nuno Matias não está, mas pergunto... O Sr. Deputado Carlos São Martinho, faz favor, para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, este relatório foi distribuído. Tem um parecer da deputada Elsa Cordeiro, da Comissão de Orçamento e Finanças, e diz respeito às disposições legislativas, regulamentares e administrativas de alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, no que diz respeito às funções dos depositários, políticas de remuneração e às sanções. Muito sucintamente, esta iniciativa em análise deve ser alterada, a diretiva deve ser alterada, a fim de ter em conta a evolução do mercado e a experiência até agora adquirida pelos participantes no mercado e pelos supervisores, nomeadamente no que diz respeito às discrepâncias verificadas em disposições nacionais quanto às obrigações e responsabilidades dos depositários, à política de remunerações e ainda às suas sanções. Tem que ter em conta um efeito potencialmente nocivo dos sistemas de remuneração inadequados preparação e gestão do risco e o controle das estratégias individuais, a sociedade de gestores destes organismos de investimento deverão ser expressamente obrigadas a estabelecer e manter para as categorias de pessoal cujas atividades profissionais tenham um impacto significativo dos perfis deste organismo, políticas e práticas de remunerações consentâneas com uma gestão sã e eficaz dos riscos. É ainda mencionado que, a fim de assegurar o necessário nível de harmonização dos requisitos regulamentares, devem ser adotadas regras que definam as funções e os deveres dos depositários. Devem ainda ser publicitadas as sanções para, de alguma forma, não potenciar práticas menos próprias. Esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, pelo que as questões citadas, a Comissão dos Assuntos Europeus poderá prosseguir o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há pedidos de palavra, votos contra, abstenções. Também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, pode apresentar agora o seu parecer, se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Este parecer tem a ver com o acompanhamento, a apreciação e pronúncia no âmbito do processo de concessão da União Europeia e faz referência à mediação de seguros. A Diretiva 2002/92/CE é a única forma, norma legislativa da União Europeia que regulamenta os produtos de seguros na perspectiva do ponto de venda, por forma a garantir os direitos dos consumidores. Foi adotada em 9 de dezembro de 2002. É um instrumento de harmonização mínima que inclui princípios de alto nível e aplicado de forma substancialmente diferente nos 27 Estados. A necessidade de rever esta diretiva foi já reconhecida durante o controle da respectiva aplicação levada a cabo pela Comissão no triênio 2005-2008. A recente turbulência financeira veio salientar a importância de assegurar uma proteção eficaz dos consumidores. É necessário aumentar a proteção dos tomadores de seguros na sequência da crise financeira e as práticas de venda de determinados produtos devem ser fortemente melhoradas. Foram manifestadas fortes preocupações no que respeita às normas de venda de produtos de seguros com elementos dos produtos de seguro de vida como elementos de investimento. Esta revisão da diretiva visa melhorar de forma eficiente a regulamentação do mercado dos seguros a retalho. Tem objetivos que são a concorrência sem distorções, a proteção dos consumidores e a integração dos mercados. Deve permitir alguns melhoramentos, entre os quais alargar o âmbito desta aplicação a todos os canais de distribuição, identificar e limitar os conflitos de interesse, aumentar o nível de harmonização e assegurar as qualificações profissionais dos vendedores. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo legislativo, nomeadamente com a troca de informação do Governo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Também não há pedidos de palavra. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E passo a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para a apresentação do seu relatório, por favor. O seu parecer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este relatório versa sobre uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativa à proteção de espécies de fauna e flora selvagens através do controle do seu comércio. Trata-se de uma proposta de regulamento de reformulação Esta iniciativa também já foi escrutinada pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que apresentou, elaborou um relatório que se anexa a este relatório da Comissão dos Assuntos Europeus agora que estou agora apresentado. Estas alterações não são alterações substanciais do ponto de vista de conteúdo. Trata-se de uma simplificação de texto, ou seja, é a reformulação de atos já codificados e, ao abrigo do artigo 290 e 291 do Tratado, é possível à Comissão fazer estas alterações a atos de natureza legislativa desde o momento em que não haja alteração significativa do conteúdo, mas apenas simplificação do texto. Portanto, esta proposta de regulamento, aliás, este regulamento já sofreu várias alterações ao longo da sua história. Ele é um regulamento de 96, sofreu 17 alterações. A primeira alteração, como se pode ver na síntese elaborada pelo relatório da Comissão Especializada, a primeira alteração aconteceu em 1997 e depois sofreu mais 16 alterações e a última em 2012. E está, neste momento, a sofrer mais uma alteração ao abrigo, como disse, do artigo 290 e 291, com o objetivo do Tratado de Lisboa, com o objetivo de reformular os atos já codificados e simplificar o texto. A base jurídica assenta no artigo 192 e 191 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que se refere às questões de natureza ambientais. Quanto ao princípio da subsidiariedade, como já disse no início, não se trata de facto de um ato inovador, mas sim de uma reformulação de atos pré-existentes, de simplificação de texto, e não altera substancialmente os atos legislativos pré-existentes. No entanto, e atendendo às observações que também foram colocadas no âmbito das reuniões da COSAC, de que o recurso a esta técnica legislativa por parte do Conselho e do Parlamento da transposição de atos legislativos, ou da regulamentação de atos codificados, não deve ser utilizado em excesso, sob pena de transposição, ou em transposição, estarmos a alterar substancialmente os conteúdos. Foi esta a observação da COSAC e também deixo aí na linha B do parecer agora a ser apreciado pela Comissão, por esta Comissão. E pronto, o parecer final é de que a Comissão entende que esta iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e a iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. É só, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não há pedidos de palavra. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para a apresentação do seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer refere-se ao relatório sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2011. Foi matéria objeto também de um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e foi também já tema de uma reunião que tivemos conjunta com a Agência para os Direitos Fundamentais, como estarão recordados. Tratando-se de um relatório sobre as atividades da Comissão e das instituições europeias na aplicação da Carta, trata-se de um registro das ações mais importantes. A Comissão sublinha as iniciativas para a promoção de uma cultura dos direitos fundamentais na União Europeia, a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o apoio aos cidadãos para o exercício dos seus direitos, como as matérias em que esteve mais ativa ao longo do ano de 2011. Destaca depois um conjunto de ações das diferentes instituições comunitárias, de que talvez mereça destaque o reforço da avaliação do impacto sobre os direitos fundamentais das diferentes iniciativas legislativas. Há uma referência à problemática que é conhecida da adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que não tem desenlace à vista. E depois o relatório registra alguns aspectos de evolução mais positiva, que são, no entender dos autores, o novo impulso da aplicação do direito à livre circulação de pessoas, a promoção dos direitos da criança, o reforço dos direitos das vítimas e dos direitos processuais dos suspeitos, a luta contra o incitamento ao ódio racial e a xenofobia e a promoção da integração social e económica dos ciganos, a promoção dos direitos relevantes para a competitividade da União Europeia, portanto, direitos eminentemente de natureza económica. É aqui sublinhado, como fez também, aliás, a primeira comissão, o facto de o relatório mencionar que, no atual contexto de crise económica, a estabilidade do enquadramento jurídico dos direitos fundamentais e do próprio Estado de Direito é um elemento importante para reforçar a confiança dos cidadãos e dos investidores, e todos nos recordamos das discussões sobre algum movimento de retrocesso, em particular no capítulo dos direitos sociais, que é propiciado pela resposta à crise financeira e orçamental em muitos países europeus. Trata-se naturalmente de uma iniciativa não legislativa, não cabe a aplicação do princípio da subsidiariedade, é isso mesmo que se conclui no parecer proposto, com a indicação de que o processo de escrutínio dá-se por concluído, mas sem prejuízo da continuidade do acompanhamento pela Assembleia e pelos grupos parlamentares da temática da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E é só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Também não há pedidos de palavra. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, voltamos atrás então à ordem de trabalhos, ao ponto 1 para apreciação e votação da ata 73. Pergunto se alguém, não está cá o Sr. Deputado Serpa Oliva, não há pedidos de palavra. Portanto, podemos passar à votação. Votos contra, abstenções, está aprovada também por unanimidade. Sr. Deputado Carlos São Martinho, queria intervir no ponto 3 sobre a preparação da participação da delegação da Comissão de Assuntos Europeus à COSAC. Distribuição dos temas, fazer mais Europa uma realidade, energia, governação no mercado único e estratégia 2020, recuperar da crise económica. Senhor Deputado Costa Neves, afinal, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dar a indicação das preferências dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD que vão participar nos trabalhos. E, portanto, o Sr. Deputado António Rodrigues gostaria de intervir no primeiro ponto aqui indicado, das palavras à ação, e o Sr. Deputado Carlos São Martinho no último ponto aqui enunciado, Estratégia Europa 2020, recuperar da crise económica. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o objetivo é que os deputados possam todos intervir em todos os painéis. E, portanto, sem prejuízo das preferências de uns e de outros, eu creio que, da minha experiência de participação na COSAC, não estarei nestas, não tenho estado nesta legislatura, mas da minha experiência que a própria delegação que vai, entre si também consegue articular as intervenções que fazem, embora haja aqui, possa haver aqui, a designação. Senhora Deputada Helena André, quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto, por favor?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Na minha inexperiência em relação a este tipo de iniciativas, eu penso que seria importante se nós pudéssemos, todos os que fazemos parte da delegação, poder usar da palavra em relação aos diferentes pontos, até porque, se me permitem também, já avançando para aquilo que são os documentos que nós recebemos, ao ler estes documentos não posso deixar de ser extremamente crítica pelo facto de serem completamente vazios de qualquer sentido. E, portanto, não há nada de novo nestes documentos, voltamos a dizer praticamente a mesma coisa que sempre se diz, e por isso eu acho que é importante que se possa, nas plenárias e na discussão de cada um dos temas, poder acrescentar mais àquilo que é a diplomacia da COSAC, mas que não traz muito valor acrescentado àqueles que são os desafios neste momento da Europa. Muito obrigada.
Mais alguém deseja intervir? Eu, sobre este ponto, não estou a querer dizer nada. O que eu estou a dizer é o seguinte: sem prejuízo de cada um dos deputados se quererem inscrever, eu acho que todos os deputados que vão à COSAC, em princípio, participarão em todos os debates. O facto do Sr. Deputado António Rodrigues preferir falar na fazer mais Europa uma realidade não inviabiliza que a Sra. Deputada Helena André, o Sr. Deputado Vitalino Canas possam também intervir nestes temas. Sobre os documentos, eu acho que esta também é uma presidência muito sui generis e muito minimalista na apresentação de propostas, para não dizer mais. E, portanto, obviamente que esta é uma coisa que também ela é muito particular. De resto, da análise das propostas e da análise dos documentos, decorre isso mesmo que a senhora deputada agora disse. Pouco há a acrescentar, para não dizer que é apenas cumprimento de calendário e de apresentação de documentos. E por isso mesmo, obviamente, que a participação de cada um de nós nesta reunião é importante. Senhor Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve. A nossa designação de interesse por temas tem, como disse e bem, a preocupação de mostrarmos a participação nestes painéis, sem prejuízo, obviamente, da participação de todos. Tenha, contudo, nesta legislatura sido prática de, antecipadamente e em sede de comissão, nós próprios, para nos organizarmos, indicarmos as nossas preferências de toda a delegação, até por uma razão. As inscrições na COSAC são de tal forma difíceis, porque os prazos para a inscrição tão curtos e os tempos disponíveis são tão pequenos, que normalmente quem nos acompanha leva desde logo a indicação da nossa inscrição para podermos ter a oportunidade de poder intervir, porque normalmente as inscrições chegam a ser de 50 pessoas para tempos de 20 minutos e, portanto, é apenas por uma questão da organização que nós indicámos. Obviamente que conviria e era importante que a delegação portuguesa interviesse em todos os painéis e, obviamente, que pudesse manifestar e deixar ali uma presença forte, firme e formal. Era só isso.
A minha sugestão, senhores deputados, é que nós possamos articular, que os serviços possam articular com a delegação e que possam agilizar os procedimentos de inscrição em cada um dos painéis. Assim sendo, facilita-nos o trabalho. O senhor deputado Bruno, o doutor Bruno Pinheiro, que acompanhará esta delegação e que é, eu creio que, e a doutora Ana Vargas desta vez também estará convosco e, portanto, com estes dois assessores e com a delegação, eu creio que nos próximos dias nós podemos estar em condições de fazer já as inscrições e de, mesmo que depois, na altura, não se possa intervir. Normalmente, quando não se pode intervir, deixa-se a intervenção em escrito para que conste da ata. Mas, ainda assim, eu pergunto se algum senhor deputado tem já neste momento, ou se está em condições ou não, para apresentar alguma sugestão para, ou algum contributo para as conclusões e para os documentos que estão em análise, ou se deixarão isso para mais tarde.
Senhor Presidente.
Sim, esqueci-me de dizer isso. A questão é a preparação destas conclusões por questões de tradução. Portanto, como depois têm que ser traduzidas, se forem já preparadas daqui, é melhor, sem prejuízo, no momento também se poderem fazer essas próprias alterações em inglês ou em francês. Diga, Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, duas notas apenas. Por um lado, a fragilidade dos documentos impede-nos de conseguir ser mais concretos relativamente às conclusões. Por outro lado, julgo que o próprio chefe da delegação terá um pouco essa missão lá de tentar incluir na discussão e à medida que a discussão for correndo, se conseguimos introduzir alguma coisa mais concreta relativamente, coisa que nós duvidamos todos, relativamente ao texto final da conferência.
Bom, eu desejo boa sorte e bom trabalho à delegação da COSAC. Eu estive em representação do Sr. Presidente na preparação desta agenda e não fiquei também muito confiante quanto à produtividade ou às conclusões desta próxima reunião, mas como eu disse, esta é uma presidência com especificidades muito próprias. Mais alguma intervenção neste ponto? Está então concluído e passamos ao último ponto que eu sugeri aos grupos parlamentares que pudessem... Eu peço imensa desculpa porque há um parecer do Sr. Deputado Jacinto Serrão e da Sra. Deputada Lídia Bulcão, cujo adiamento foi solicitado e aceite.
Está tudo resolvido.
Portanto, falta apenas...
Para a próxima reunião.
Pronto, falta apenas o Sr. Deputado Carlos São Martinho, que eu, por lapso, não lhe dei a palavra para a apresentação do seu último relatório, mas sobre o ponto 5, eu pedi aos grupos parlamentares que se pudessem indicar quem são os deputados responsáveis pelos relatórios que estão hoje para distribuição.
Deputado Jacinto Serrão.
Sr. Deputado Carlos São Martinho, quem é que faz o relatório? Do PCP não está ninguém, depois solicitamos. Sr. Deputado Carlos São Martinho, para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma comunicação da Comissão, que teve também, foi objeto de um relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, pela Sra. Deputada Vera Rodrigues, e versa sobre os princípios comuns aos mecanismos de correção orçamentais nacionais. Integra-se na aplicação do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária. A presente comunicação é adotada tendo em conta o interesse geral da União e visa contribuir para o bom funcionamento desta mesma União Económica e Monetária. Apresentam-se, assim, 7 princípios comuns subjacentes aos mecanismos de correções nacionais, o estatuto jurídico, a coerência com o enquadramento da União Europeia, o acionamento, a natureza das correções, os instrumentos operacionais, as cláusulas de exceção, a função e independência das instituições de supervisão. Como aspectos relevantes, importa considerar que este Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação visa reforçar o pilar económico da União Económica e Monetária, adotando regras destinadas a promover a disciplina orçamental, reforçar a coordenação das suas políticas económicas e melhorar a governação na área do euro. Os Estados-membros devem instituir mecanismos de correção com base em princípios comuns, quanto ao caráter, dimensão e escalonamento no tempo de medidas corretivas a adotar. Importa salientar que, de acordo com a comunicação da Comissão, um mecanismo de correção deve ser consagrado no direito nacional através de disposições vinculativas de caráter permanente, constitucionais de preferência. Por último, recorda-se que Portugal se encontra atualmente numa situação excepcional, uma vez que se encontra a implementar um programa de ajustamento económico e financeiro, estão deste modo vinculados aos limites quantitativos quanto aos déficits orçamentais. Como sabemos, na sua versão inicial, para os anos 2011, 5,9%, 2012, 4,5%, 2013, 13%, entretanto já renegociados para 5% em 2012, 4,5% em 2013 e 2,5% para 2014, beneficiando assim ainda mais um ano para este ajustamento acordado. Por ser uma iniciativa não legislativa, não cumpre analisar aqui o processo, o princípio da subsidiariedade, pelo que está concluído este processo de escrutínio e da presente iniciativa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Votos contra. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, Sr. Chauvar.
Obrigado, Sr. Presidente. Fiquei com uma dúvida. A minha memória não me permite ser absolutamente seguro, mas há uma passagem do relatório em que se faz referência ao facto de as disposições sobre o equilíbrio orçamental devem ser integradas preferencialmente em disposições constitucionais. A memória que eu tenho do tratado é que ele dirá disposições constitucionais ou equivalentes. a referência a uma preferência por disposições constitucionais, penso que não tem fundamento no tratado. E, portanto, acho que são as duas hipóteses colocadas em equivalência. E, portanto, a expressão preferência deveria ser corrigida, se estou a interpretar bem.
Mas podemos aceitar esta correção do Sr. Deputado Silva Pereira para introduzir no relatório? Sr. Deputado Carlos São Martinho, em que ponto do parecer é que... Não está no seu, pois não. Então deve ser uma reprodução, mas com esta chamada de atenção, deve ser feito. Senhor Deputado, eu ia propor o seguinte, que no seu parecer, onde diz no ponto 6, por último referir que o parecer apresentado pela Comissão do Orçamento de Finanças, aprovado por unanimidade, reflete o conteúdo da presente iniciativa com rigor e detalhe. Eu talvez propusesse que neste ponto fosse feita a alteração e fosse incluída a sugestão do Senhor Deputado Silva Pereira. Ou seja, o Senhor Deputado Carlos São Martinho pretende que se acolha o relatório na íntegra da Comissão de Orçamento e Finanças. E o Senhor Deputado Silva Pereira entende, creio que ao encontro do que está disposto no tratado, que deve haver esta chamada de atenção para preceitos constitucionais ou equivalentes. É isto?
Sim. Não irei ao ponto de dar a visibilidade ao tema e ele aparecer nas conclusões, não é? Preferiria que a menção no texto fosse mais discreta, mas...
É melhor dar o parecer ao Sr. Deputado, porque não tem conclusões, tem apenas considerandos. Portanto, por isso é que eu estava a propor que fosse no ponto 6 dos considerandos, onde não há conclusões, mas que nestes considerandos, no ponto 6, onde refere o parecer, pudesse...
Não vejo qualquer problema que se faça no meu relatório esta
basta,
precisão.
Note-se que o tratado prevê.
Aquilo que o relatório aprovado por unanimidade no Orçamento e Finanças reproduza e precisa ver aquilo que eu disse. Portanto, no seu ponto. No seu ponto 6, no seu ponto 2. Implicações para Portugal. Diz no âmbito dos princípios comuns aos mecanismos de correção orçamental nacionais, deve salientar-se que, de acordo com a comunicação da Comissão, um mecanismo de correção deve ser consagrado no direito nacional através de disposições vinculativas de caráter permanente, constitucionais de preferência. Portanto, isto é a reprodução, e preciso ver, da Comissão de Orçamento e Finanças. Sem antes do princípio da subsidiariedade, no segundo parágrafo do capítulo Implicações para Portugal.
Sim, mas...
Não vejo qualquer inconveniente no nosso ponto 6, no meu ponto 6, precisarmos...
Isso é que eu estou a dizer, nós não podemos mexer no relatório que já está aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto a minha sugestão é que se acrescente ao ponto 6 do relatório do Sr. Deputado Carlos São Martinho uma nota... no sentido de clarificar ou de precisar com maior rigor aquilo que está no tratado e que não ficou espelhado neste relatório de orçamento
e finanças. Penso que nem é preciso uma contradição com o que está no tratado.
Não é preciso.
Basta que lá fique.
Acrescente, note-se que...
Note-se que, nos termos do tratado, se prevê que... e depois é citar o que diz o tratado.
Sim,
nos seus precisos termos.
Já agora convém é retirar um segundo e o terceiro parágrafo. Ponto 6, para não haver aqui depois situações de conflito com...
O ponto 6 do Sr. Deputado, só para ficarmos cientes, diz, por último, referir que o parecer apresentado pela Comissão de Orçamento e Finanças, aprovado por unanimidade, reflete o conteúdo da presente iniciativa com rigor e detalhe. Assim sendo, deve dar-se por integralmente reproduzida no presente parecer toda a parte de considerandos, a análise sobre o princípio da subsidiariedade e conclusões. Desta forma, evita-se a repetição da análise e consequente redundância. É aqui... A primeira frase. Sim. E depois não se dá por integralmente reproduzido. E... Muito bem. Muito bem. A seguir ao detalhe, note-se que, que o tratado prevê, depois citar com rigor o que prevê o tratado. É isto. Podemos então votar este relatório com estas alterações. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, a próxima reunião será no próximo dia 16. Ah, só chovou, desculpe, senhor deputado José Rodrigues.
Senhor Presidente, muito obrigado. É muito breve. Tendo decidido suspender o mandato parlamentar da Assembleia da República e reassumir o meu mandato no Parlamento da Madeira, queria agradecer aos senhores deputados que acompanhei com muito gosto e orgulho nesta Comissão dos Assuntos Europeus, bem como aos serviços de apoio à Comissão. Creio que foi, para mim, muito gostoso trabalhar convosco, sobretudo pela inovação e correção como decorrem os trabalhos desta Comissão, e dizer muito obrigado.
Senhor deputado Costa Neves, faz favor.
Obrigado, senhora Presidente. Para agradecer as palavras do senhor deputado, no que nos toca, e sobretudo para desejar as maiores felicidades no cumprimento do seu mandato agora na Assembleia da Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Senhor deputado Jacinto Serrão, faz favor.
Bom, também uma referência em nome do grupo parlamentar e agradecer o trabalho disponibilizado por parte de José Manuel Rodrigues no âmbito do exercício das atividades desta Comissão e desejar-lhe as melhores felicidades pessoais na região autónoma da Madeira, já que não posso desejar as felicidades políticas, porque essas... mas obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado José Manuel Rodrigues, queria, em nome da Comissão, agradecer-lhe o contributo que prestou a esta Comissão e, obviamente, desejar-lhe os maiores êxitos pessoais e políticos no seu mandato na Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e espero que o surto de dengue também não se propague e que, por isso mesmo, todos os êxitos e sucessos para si no seu regresso à Madeira. Muito obrigado, senhores deputados. Está concluído. Senhor deputado Costa Neves, próxima reunião dia 16 de outubro. Ainda não está marcada a hora, mas em princípio às 16 horas. Está encerrada a reunião, senhores deputados.